Implantação da República Portuguesa. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Antecedentes: o ultimátum britânico e o 31 de janeiro. A 11 de janeiro de 1890, o governo britânico de Lord Salisbury enviou ao governo português um ultimato na forma de memorando, exigindo a retirada das forças militares portuguesas chefiadas pelo Major Serpa Pinto do território compreendido entre as colónias de Angola e Moçambique, nos atuais Zimbábue e Zâmbia, zona reivindicada por Portugal ao abrigo do mapa cor-de-rosa. A pronta cedência portuguesa às exigências britânicas foi vista como uma humilhação nacional por amplas franjas da população e das elites, iniciando-se um profundo movimento de descontentamento em relação ao novo rei de Portugal, Dom Carlos, à família real e à instituição da monarquia, vistos como responsáveis pelo alegado processo de decadência nacional. A situação agravou-se com a severa crise financeira ocorrida entre 1890-1891, quando as remessas dos imigrantes no Brasil caíram 80% com a chamada crise do encilhamento na sequência da proclamação da República no Brasil 2 meses antes, acontecimento que era seguido com apreensão pelo governo monárquico e com júbilo pelos defensores da República de Portugal. Os republicanos souberam capitalizar este descontentamento, iniciando um crescimento e alargamento da sua base social de apoio, que acabaria por culminar no derrame do regime. Em 14 de janeiro, o governo progressista caiu e o líder regenerador, António de Serpa Pimentel, foi nomeado para formar novo governo. Os progressistas passaram então a atacar o rei Dom Carlos, votando em candidatos republicanos nas eleições de março desse ano, contestando o acordo colonial então assinado com os britânicos. Alimentando um ambiente de quase insurreição, a 23 de março de 1890, António José de Almeida, na época estudante da Universidade de Coimbra e mais tarde presidente da República, publicou um artigo com o título Bragança o Último, que seria considerado calunioso para o rei e o levaria à prisão. A 1 de abril de 1890, o velho explorador Silva Porto imolou-se envolto numa bandeira portuguesa no Cuito, em Angola, após negociações falhadas com os locais sob ordens de Paiva Couceiro, o que atribuiu ao ultimátum. A morte do que fora um dos rostos da exploração interior africana gerou uma onda de comoção nacional e o seu funeral foi seguido por uma multidão no Porto. A 11 de abril foi posto à venda o Finis Patriae, de Guerra Junqueiro, ridicularizando a figura do rei. Na cidade do Porto, no dia 31 de janeiro de 1891, registou-se um levantamento militar contra a monarquia constituído principalmente por sargentos e praças. Os revoltosos, que tinham como hino uma canção de cariz patriótico composta em reação ao ultimato britânico, a portuguesa, tomaram os passos do Conselho, de cuja varanda o jornalista e político republicano Augusto Manuel Alves da Veiga proclamou a implantação da República em Portugal e hasteou uma bandeira vermelha e verde pertencente ao Centro Democrático Federal. O movimento foi pouco depois sufocado por um destacamento da Guarda Municipal que se manteve fiel ao governo, resultando 12 mortos e 40 feridos. Os revoltosos capturados foram julgados, tendo 250 sido condenados apenas entre os 18 meses e os 15 anos de degredo em África. A portuguesa foi proibida. Embora tendo fracassado, a revolta de 31 de janeiro de 1891 foi a primeira grande ameaça sentida pelo regime monárquico e um prenúncio do que viria a suceder quase 2 décadas mais tarde.